sete reuniões com todas as comunidades. Tudo de acordo com a legislação, com convocação em 15 dias, né, de antecedência em cada grupo. As reuniões foram feitas com a comunidade, expondo aquilo que realmente é necessário, ou que está faltando, ou que não está saindo como o previsto, ou a vontade deles, nas várias áreas. E é isso que nós vamos apresentar aqui. Como era feita essas reuniões? Os bairros, em duas reuniões foram dois bairros, conjunto. As pessoas se reuniam em equipes e ali elas colocavam que era satisfatório, quais os problemas e o que elas queriam que mudasse. Isso tudo ia para um painel, de cada grupo eram eleitos dois a três representantes, e esses representantes iam então à frente falar sobre os problemas que eram detectados naquele bairro, naquela comunidade. Também foram disponibilizados questionários impressos que eram distribuídos nas reuniões para quem quisesse acrescentar alguma coisa, inclusive depois poderia ser entregue para o Johnson, né? E também foi disponibilizado um questionário virtual, onde havia QR codes que as pessoas podiam acessar, tanto durante as reuniões quanto depois no site da prefeitura. Então, o lançamento foi na Câmara, eu acredito que alguns aqui tenham participado, né? O que nós vamos ver é o resultado dessas demandas apresentadas pela comunidade. Então, a audiência pública de lançamento foi no dia 14 de junho, foi na Câmara de Vereadores, com 103 participantes. Tá bom. Em seguida, foram feitas reuniões no Jardim Dourado, né? Os locais previamente indicados. Segunda, na Vila Nova, na sede recreativa municipal, no dia 28 de junho também. Balneário Perequê, com 149 participantes, Centro Enseada Encantada foi com 54 participantes na Câmara de Vereadores. Araçá, no Salão da Colina, onde 38 participantes. Sertão Santa Luzia e Valongo, eu não tenho o número de participantes, não nos foi passado. Tinha lista, né?
Tem.
Santa Luzia e Alto Perequê, com 37 participantes, que eu conversei com vocês, que era o painel de sugestões, onde as pessoas traziam as sugestões e ali eram fixadas. Então, foi tudo fotografado, tudo documentado. O questionário impresso e o acesso para o questionário online.
A gente fez a transcrição de todos esses post-its, todas as
tudo isso.
comunidades, e aí se extraiu inclusive aquelas nuvens de palavras, né, que inclusive destacavam aquilo que tinha sido mais solicitado pela população, né, que tinha um pouco mais urgente.
Inclusive, eles eram fotografados e eles constam do relatório geral também. Depois que o secretário nos mandou o escopo, né, das câmaras temáticas, nós então colocamos dentro dos escopos os assuntos que foram, as demandas que foram apresentadas pelas comunidades. Então, habitação e prevenção de riscos ambientais, cada câmara, nós fizemos as demandas dentro desses conjuntos. E também analisamos dentro da Lei Complementar 33, que é o plano diretor, né? Ele é o código urbanístico e o plano diretor. Então, todas as demandas estão dentro desses conjuntos que vocês, que as câmaras temáticas nos enviaram. Bom, como eu falei, nós analisamos tudo dentro da lei, né? Se existe já, as demandas, se já existem dentro da lei do plano diretor. E todas elas existem, né? Nós só afirmamos aqui que o código é denominado também plano diretor, então o plano diretor já existe. E como o Eduardo falou, o nosso papel é fazer a revisão, ver se realmente está tudo ali, o que foi atendido e o que pode ser modificado dentro dessa lei. No uso e ocupação do solo, nós não colocamos aqui, é muito extenso, todas as demandas. Então, a gente disponibiliza para vocês. Existe um relatório. Tanto que
Já
foi.
foi disponibilizado.
Tanto esse relatório, mas tem um outro que a gente também pode disponibilizar. Ali no uso e ocupação do solo, né? Na Câmara de Habitação e Prevenção de Riscos Geoambientais. Reclamações, demandas, reúro. Foi muito falado. Cada assunto desse, pessoal, não é uma pessoa aqui, uma demanda. É o conjunto que chegou a essa conclusão. Sobre as invasões, também foi muito comentado e por várias pessoas. Regularização e a solução para os moradores. Estão aqui. Eles já constam do plano diretor nesses artigos. Então já está lá. Mais escrituras públicas. Moradias de interesse social, retorno de reformas e construções na orla. O pessoal reclamou que quem mora na orla não está podendo fazer alteração ou reforma. Permitir o uso do subsolo, já existe lei. Piso de garagem não contar com pavimento, isso foi muito pedido lá no Araçá. Novos empreendimentos também foi bastante citado. Fiscalização das atividades das construtoras é o que o povo mais pediu. Com captação de água e tratamento de esgoto, então, que os novos empreendimentos eles já tenham isso. Dependendo do tamanho, deve existir estudo de impacto de vizinhança.
Tá acima de 100 unidades.
Inclusive, estudo de impacto de vizinhança é de acesso público, né?
Ele tem que ter audiência pública.
Então, qualquer pessoa vai sair num grande condomínio, num grande empreendimento, qualquer pessoa da comunidade pode ter acesso a isso. Então, eles pediram que os novos empreendimentos já trabalhem, já façam sua captação de água e o seu tratamento de esgoto. Normalmente isso acontece, né, com os grandes empreendimentos. Vagas de garagem suficientes por área de apartamento. Então já ia por número de quartos. Então, 3 quartos, 3 vagas. não é muito respeitado, mas existe a lei, né? Outorga onerosa foi muito falada. O povo quer participação, quer saber onde é aplicado, como é aplicado. Mas na lei também existe a possibilidade de, ao invés de o poder público receber o dinheiro, seja aplicado em melhorias.
Por obra. Tocado por obra.
É. E o povo quer, a comunidade expôs a vontade de participação na aplicação desses recursos. Limitar o número por quadra para verticalização. Né? Isso foi uma outra sugestão. E vincular as construções à criação de escoamento e trânsito de saneamento. Isso também consta num estudo de impacto de vizinhança. Se vai sair uma, um empreendimento aqui, então tem que fazer todo o estudo do trânsito do entorno. Né? E também consta já na lei, na 33, que é o plano diretor. No meio ambiente, eles pediram fiscalização de tonelagem. As estradas ficam muitos, com muitos problemas. Criação de internet e telefone, cumprimento da lei. Placas informativas de pesca da Tainha. Isso aqui até eu deixei aí para porque foi pedido. Se eu não me engano, foi Santa Lucia. Mudança de postes para o subterrâneo. Tudo aqui foi anotado. Não ficou nada sem ser registrado nos relatórios. E nós só colocamos aí alguns itens, porque senão isso aqui ficaria muito extenso. São realmente muito. Pedir uma parceria com a Celeste para ponto de recarga de bicicletas elétricas e ciclomotores. E para carros elétricos, que normalmente já é feito nos grandes condomínios, né? Eles já fazem os pontos de recarga. Também tudo está devidamente na lei, descrito lá, que existe ou que pode existir, ou, né? Patrimônio histórico e natural. Pois aqui nós dividimos em três itens, porque tem todo também o centro, a convivência da comunidade, né? Então, arborização de vias e praças, embelezamento das áreas em construção, incentivo às hortas comunitárias, isso foi bastante falado, limpeza de terrenos baldios e ruas, quiosques e barracas em frente às saídas de acesso à praia. Manutenção das áreas verdes, aperfeiçoamento do código de obras, preservação das construções históricas, dos casarões, inclusive lá na frente vocês vão ver que o turismo, quando se fala em turismo, as pessoas também falaram nisso. Preservação para que se tenha uma atração turística, né? Desassoreamento de rios e valas e a valorização das praias. Tudo também está na R-133. Lazer, cultura e esporte. Por que ficou nessa área? Que é a área de convivência e a lei fala, a lei cita. Então, as áreas de lazer, bailão para a comunidade foi pedido lá no sertão de Santa Luzia. Ah, a gente quer ter as nossas tradições. Né? O entorno das praças focado no entretenimento para crianças, para idosos. Parque para as crianças, quadras de esporte. E a lei cita, né, em área de convivência da comunidade, da cidade. Transformar o centro em polo gastronômico cultural. Isso também é citado lá na área do turismo. Centro de convivência para idosos foi solicitado. que eu não sei se tem aqui no...
Tem uma associação, esse foi pedido no bairro Vila Nova.
E serve para a associação de bairros.
Todos esses comentários que as demandas da população, elas são citadas de alguma forma, realmente nesse plano diretor. Às vezes não é exatamente com o mesmo termo. Talvez isso até possa ser revisado no plano diretor para que se sintam, inclusive, mais pertencidos, assim, mas... Ou até, claro, uma forma de aprimorar, inclusive, o próprio texto, né? Mas isso aí está sempre sendo citado de alguma forma.
É, nós transcrevemos exatamente como foi solicitado. Então, a gente não quis modificar, poderia dar um outro sentido. Então, o que foi pedido, a gente colocou no relatório. Saneamento e infraestrutura urbana, eu só quero ainda frisar que isso aqui é apenas um mínimo do que foi pedido para que a gente não ficasse aqui com uma lista enorme. Drenagem pluvial foi muito reclamada pelo fato dos alagamentos. O abastecimento de água, não só o abastecimento de água, mas a qualidade da água que ele tem. O pessoal reclamou que ele era sujo, marrom, e isso aí foi o pessoal reclamou bastante. Saneamento e tratamento de esgotos influentes, né? Não só a rede, mas a fiscalização disso. Iluminação da orla, manutenção de banheiros públicos, coleta de lixo reciclado. Inclusive, na coleta de lixo, foi muito pedido que fosse, que houvesse uma divulgação de coleta de lixo de resíduos sólidos e recicláveis, que o pessoal, pelo que eles falaram, eles não têm uma informação correta do que é reciclável, o que deve ir para onde. Na mobilidade, transporte e trânsito, abertura e alargamento, isso foi muito falado também pela comunidade. Acesso a bombinhos, tem que sair, não é só esse item. Foi sugerido, que eles entrem por outro lugar, porque o pessoal estava bem revoltado com isso aí. Então, assim, foram vários aspectos que foram comentados e está tudo transcrito pela população. Não só do centro, não só, mas da comunidade toda, da cidade toda. Pavimentação de vias de circulação, pontes. As pontes foram pedidas ou para fazer pontes em algumas localidades, outras para alargamento de pontes. Pontes que tenham uma ciclovia. As ciclovias também, que foi muito falado também, que as ciclovias aqui são estreitas, elas não atendem todas as localidades. Então, isso foi muito pedido, porque a gente... Nesses questionários, muita gente utiliza bicicleta. Faixa exclusiva para transporte público, viaturas de saúde e de segurança. E melhorias no fluxo do trânsito. Essas vias aqui, essas faixas exclusivas, acho que mais que se queira, eu vou dizer que estava aí, que não é possível fazer uma faixa exclusiva para isso. Pontes. Mas também tudo está na lei complementar 33 e no relatório nós colocamos a lei 12.57 nacional, que é a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Então ela determina ali faixas, terminais de ônibus, e a lei está também no relatório. os terminais, estações e sinalização, que nós fizemos pela Nacional. Nós desdobramos o que foi pedido dentro daquilo que a lei já determina. Eles pediram garagem da Praiana, parece que aqui não tem, mais ônibus em horários normais, isso foi em vários bairros, melhorias na rodoviária, né? O transporte público interbairros e interurbano. Inclusive, teve gente que viu mais especificamente o Vale do Itajaí. Interurbano com o Vale do Itajaí. A sinalização nas estradas. As lombadas eletrônicas pediram lombadas eletrônicas. Uma coisa sobre lombadas. Houve muita reclamação que as lombadas aqui não estão dentro de normas técnicas. Elas são ou muito altas ou largas, que não atendem. Né? Redutores de velocidade, padronização das calçadas, a exemplo das ciclovias lá atrás, eles disseram que tem umas que são mais estreitas, mais largas, problemas e acessibilidade para cadeirantes. Isso também foi bastante falado e também consta do plano diretor da Lei 33 aqui. Economia e turismo. Viram o centro turístico. Se eu não me engano, 37% das pessoas aqui elas têm alguma atividade relacionada ao turismo. Das que nos responderam. E criação de grupo técnico para estudo de turismo. Isso foi falado pelo pessoal da comunidade. Políticas de incentivo de turismo. A Marina Pública vem aqui.
Não. Projeto mais velho que a ilha.
Turismo na via histórica. Criação de mercado, foi bastante falado também. Tanto, claro, para o turismo e também incentivando, desenvolvendo a economia. Né? Construção de bancos para comércio de peixes, eles disseram não existir. Quiosques permanentes na praia e a construção de um centro de eventos. Também consta já na lei. A saúde. Saúde e educação, que é a outra câmara temática. Muito solicitado ampliação e melhoria nos equipamentos públicos de saúde. Se vocês veem os relatórios ali, nós dividimos entre equipamentos públicos e serviços prestados. Ampliação e melhoria nos equipamentos de saúde, a ampliação e agilização nos atendimentos, saúde PA 24 horas. O Valongo tinha pedido um posto de saúde, mas eu acompanho a hora de Porto Belo e foi inaugurado, né? Mais remédios nos postos, farmácias populares, especialistas. Reclamaram que não tem especialistas aqui, pediatras e outros especialistas nos postos. Equipes de atendimento treinadas, tá, pessoal? Treinadas no primeiro contato. Isso aqui, nós colocamos aqui junto à saúde, esse aqui não tem na lei, sobre animais. Tanto recolhimento de animais, castração de animais.
O recolhimento está na Fundação do Meio Ambiente. E a castração nossa é até a referência.
Então, sem
dizer, é bem falado.
Sobre a questão
dos animais. Então, já é um ponto de se fazer constar também. Não?
Tem certas solicitações da população que elas são específicas demais para fazer um plano diretor. Por exemplo, eu quero alargar a rua, determinada rua.
E aparecia muita solicitação dessa porque as pessoas meio que estão ali aproveitando um espaço para pedir.
Não.
Isso talvez aí vai ser direcionado para um plano mais específico sobre mobilidade urbana, ou alguma especificidade sobre um, sobre, acho que é o plano de saneamento que está em desenvolvimento. Então, especificidades assim, eles vão aparecer em legislações mais específicas, mas a, podem estar dentro do guarda-chuva do próprio plano diretor. Mas, enfim, são solicitações que vieram da.
Nesse caso específico dessa ação, é justo, por exemplo, lá tem uma cachorra grande, tem condições de fazer muito castração de cachorros que podem. Ao mesmo tempo, é um pedido da população também, que é alguma burocracia. A pessoa tem que vir lá no valor, fazer o cadastro, depois voltar para trazer o cachorro, então não tem acesso a bairros mais distantes, como no caso que aqui o centro de castração permite. Foram essas demandas, tentar clarificar o centro de castração, e o acolhimento é feito somente para animais em situações de maus tratos. Os animais de rua, que não estejam feridos, sofrendo, ou só, sofrendo só de sede de fome, não são recolhidos.
É... Saiu um pouquinho aqui, mas a Guarda Municipal já tem um. Tem um guarda que ele se envolveu com os animais de rua. Então ele começou um movimento que não tem nada a ver com a Guarda Municipal. Começou um movimento e ele está conseguindo tudo isso. Inclusive no canil nosso. Né? Ampliar. Então, assim, uma pessoa está fazendo uma revolução lá com os animais de rua.
É, não, é claro que nós não estamos aqui para ver o que nós já fizemos, sim, o que nós estamos devendo, né? Mas, assim, eu vejo essa questão de animais, ali houve um avanço, percebi esse avanço, que a fila de castração, por exemplo, ela está há uma semana, em uma semana, bota o cachorro na fila. Mas também, claro, não conheço o critério de como é que chega na fila, não sei. Mas... E tem uma infraestrutura na FAMAP, que é para adotar animais, e aquela... E...
É, inclusive, nós somos um dos únicos municípios da nossa região que tem essa infraestrutura. Nós temos um departamento específico para cuidar dos animais, que a gente acaba fazendo alguns contatos com outros municípios para dizer o que nós fazemos aqui. Também com relação à infraestrutura, mas também o centro de bem-estar animal está sendo construído. Mas eu fiquei com dúvida com relação a uma questão. Ali são todas as colocações da população, daí vocês construíram uma luta e foi colocado nos artigos ali que são mencionados abaixo?
Não. Os artigos contêm já. Essa
de 2011 já
contém para tudo isso.
Muitas vezes não com a mesma terminologia, às vezes mais genérico e específico, mas de certa forma já é citado.
Inclusive a lei com todas as modificações das leis que vieram até agora. A gente foi ver, não, isso aqui que eles estão reclamando já existe no plano diretor, existe nesse artigo, às vezes em vários artigos com situações diferentes, né? Mas a gente foi checar se realmente estava na lei. E a gente só não encontrou ali os animais. Então, é porque
não pode,
é
uma lei específica.
Na saúde, lá, secretário, quando ele falou que tem que vir do Valongo, uma coisa que o Valongo pediu também, fosse transporte para a área da saúde, aqui para o centro. Os postos, mas agora eles também têm o posto lá. A educação. Muita solicitação de mais escolas de ensino médio, ensino fundamental. Escolas estaduais, creches, né? Cursos de qualificação profissional, cursos de qualificação para os adolescentes, profissionalização, ensino, cursos técnicos para os pescadores, escolas estaduais em maior número. Tem muita solicitação, como eu disse. Nós temos relatório, está à disposição, mas a gente colocou assim um mínimo para não se estender tanto aqui. Na área de segurança. Segurança e... Mais viaturas, postos de guarda municipal em alguns bairros, câmeras e mais efetivos, câmeras de segurança mais efetivos. Implementação de ronda policial, instalação de câmeras de segurança, totens de segurança que eu vi aqui na cidade, tem, né?
Frente das escolas.
Previsão de controle sonoro para imóveis da beira-mar, com tendência a tornar-se comerciais. Aí é segurança e ordem pública, né? Já é ordem pública, que também fica sob a responsabilidade da segurança pública. Fiscalização de obras pela população. Participação popular. Né? Transparência política e participação comunitária, não tem nenhuma câmara temática aqui, mas foi solicitado. Fiscalização de obras pela população, a participação popular na Câmara de Vereadores, eles querem poder fazer críticas, solicitações, cobranças, apresentar ideias, e um sistema de aplicativo de transparência por aplicativo. A população deseja participar mais, ainda que já esteja na lei, conste na LC 33, sobre a participação popular e a forma, né, como é feita essa participação.
Tem as ferramentas.
Isso aqui é...
É, a gente está atualmente na etapa C do processo de revisão do diretor. Mesmo, aliás, desde a organização das audiências de lançamento, das oficinas comunitárias e da leitura técnica. E agora a gente está na etapa C, que é a elaboração, discussão e validação das propostas de revisão. A gente fez essa sistematização das solicitações, das demandas da população, versus o que a lei já cita, já comentamos alguma coisa aqui que ela, de certa forma, são basicamente todas citadas, mesmo que diretamente, talvez não tão específico. E no final daquele relatório da leitura técnica que a gente fez, existia um capítulo 10, que era uma leitura simples que a gente fez sobre tanto demandas quanto a situação atual de Porto Belo. E aí a gente basicamente transformou aquela síntese em diretrizes que a gente acha importante que se leve em consideração na hora de pensar em elaboração de novas leis ou consolidação das leis já existentes. Isso aqui, importante que se diga, reforçar, né? Tudo baseado em questões técnicas, científicas, feitas pelo corpo da Universidade Unipar. Então, assim, vou basicamente ler mesmo, porque isso aqui é... ser bastante objetivo. Valorizar a questão do tratamento de esgoto sanitário, pois não somente é importante para o saneamento básico da cidade, mas também para garantir a preservação das áreas naturais que representam, inclusive os principais ativos dos quais depende o turismo aqui da cidade. Turismo que é bastante baseado em sol e praia e na natureza. Então essa questão sanitária é extremamente importante. Já tem uma lei que está em processo de construção agora, certo?
O plano de saneamento básico.
Plano de saneamento básico. Então, isso é algo importantíssimo.
Tá longe.
É. Isso é uma questão chave, porque a cidade ela depende muito dessa questão turística. Então, isso tem que ser tratado sempre com muita... Isso deve ser muito valorizado. Né? Fortalecer o turismo em diversas épocas do ano, um turismo não sazonal. Porto Belo possui um turismo vinculado só em praia, portanto, tem problemas para dimensionar a infraestrutura de serviço público. Acesso à energia elétrica, água, principalmente transporte. E uma questão importante quando a gente fala em sazonalidade turística, quando ela é muito exacerbada, exemplo, no verão a gente tem um pico muito grande de pessoas, dezembro, janeiro, fevereiro, início de março, e essa população cai demais ao longo do ano, quer dizer que se a gente oferece todos esses serviços de infraestrutura que atendem essa demanda no verão, no restante do ano ela vai estar subutilizada. E se ela atende bem ao longo do ano, se está justa para o longo do ano, provavelmente ela é insuficiente na época de alta temporada. Então, ou ela custa caro demais porque ninguém está usando, ou ela custa caro demais porque ninguém está usando, ou ela é insuficiente. Então, uma forma de tentar diminuir esse problema, esse descompasso, é fomentar um turismo não sazonal, para que a gente tenha uma certa ou às vezes, diluir um pouco o turismo que só aconteceria no verão ao longo de todo o ano, ou aumentar um pouco ao longo do ano em outras formas de turismo não vinculadas necessariamente à praia. Então, sei lá, turismo de aventura, turismo de natureza, mais voltado às montarias, por exemplo. Festivais, enfim. E aí é o que a gente citou, né? Valorizar o turismo religioso. Que daí, inclusive, responde à questão anterior. Quando a gente estava fazendo a leitura, a gente viu, também alguns anos em específico, teve um monte de lei criada para... uma série de leis criadas que dizem respeito a essa questão religiosa. Eu acho que isso talvez possa atrair pessoas ao longo do ano em datas mais específicas. Isso a gente acredita que deve ser valorizado. Indicar ou valorizar políticas públicas que garantam acesso mais democrático à habitação frente à especulação imobiliária. A gente sabe que a nossa região de Santa Catarina, toda aqui, Balneário Camboriú, Itapema, Porto Belo e Itajaí, está figurando, Florianópolis, está figurando entre os metros quadrados mais caros do país, né? Competindo aí com São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, que são notoriamente muito mais caros e são, bom, o Brasil é a capital do país, mas Rio de Janeiro, capital turística, São Paulo, vamos dizer, capital econômica muito grande, e a gente está com um metro quadrado semelhante ou até maior. E aí isso às vezes pode causar um problema, principalmente para moradores locais ou pessoas que querem se mudar para cá. O metro quadrado está muito caro, então a gente tem que garantir ou valorizar essas políticas de habitação que sejam mais voltadas à renda talvez mais baixa, isso pode acontecer com a lei das leis. Né?
A reclamação também tem quantidade bem grande, foi eu não consigo pagar o aluguel aqui, as pessoas diziam. Não consigo pagar um aluguel, é muito caro.
Acho importante, tem zonas que são mais caras, outras que são mais baratas, faz parte da dinâmica de uma cidade, mais uma cidade turística como a nossa, mas a gente tem que garantir o acesso mais democrático à habitação para a população como um todo. Acho isso importante ser debatido. Valorizar a cultura arquitetônica açoriana, principalmente no bairro centro. O bairro centro, ele é mais, como eu posso dizer, como paisagem, é mais preservado do que outras áreas. O gabarito continua relativamente baixo, a gente tem várias edificações históricas lá, e esse centro pode ser ressignificado, pode ser motor, às vezes, do desenvolvimento turístico em outras épocas do ano, se essa cultura açoriana for valorizada de certa forma também, né? Incentivar a manutenção ou recuperação dos imóveis. E eu sei que já tem, na frente de todas essas construções, existem aquelas placas daquele circuito rural. Tem uma placa meio tom de bronze, tem aqui no lado da igreja também. Isso é uma das coisas importantes, mas a gente pode criar outras, principalmente atrelado ao turismo não sazonal. Controlar o crescimento urbano em áreas de geografia muito acidentadas, suscetíveis a deslizamentos. A gente não. O relatório, como a gente enviou para vocês, tem um levantamento de uma série de áreas onde a área de inclinação do morro é muito grande e que tem ocupação de habitação. Inclusive, a gente fez um levantamento de quantas UHs, quantas unidades habitacionais tem em cada uma dessas zonas, uma população estimada ali. Então, isso é importante que se olhe se isso mantém assim, ou se a gente controla para que não se construa mais, porque são áreas suscetíveis a deslizamento, ou seja, desastre. Né? Controlar o crescimento urbano em áreas suscetíveis a alagamento. A gente está numa situação bem atual agora sobre isso, né? Então a gente tem que controlar, não só fazer com que essa inundação não aconteça, mas, enfim, nem sempre a gente consegue controlar essas ações da natureza. Então, é importante controlar esse crescimento, né? Como é que vai acontecer, qual é o máximo que pode acontecer.
Que é muito mais fácil do que resolver o problema
depois
que ele acontece.
Então, todos vendo aí os problemas que está gerando ali em Porto Alegre, Canoas. A gente fez um levantamento também, depois vai mostrar para vocês. A gente pegou todas as zonas e fez uma simulação, pegou uma quadra média de cada uma dessas zonas e fez uma simulação de ocupação máxima a partir dos índices urbanísticos existentes. E tem zonas que o índice de aproveitamento é bastante alto, 8, acho que acredito que 8 seja o maior, parece. E que se a gente tiver uma ocupação máxima nesse lugar, tem uma densidade populacional muito grande numa determinada área. Isso vai sobrecarregar tudo que você já sabe, né? De infraestrutura, de acesso à água, transporte, mobilidade em geral, né? Então, isso é importante. A gente até colocou não tornar ele ainda mais permissível. Será que a gente quer que vá para 9, 10, isso pode acarretar mais problemas. A sugestão é que isso seja debatido. Controlar logo, se a gente evita, não que a gente vá mexer na permissibilidade da zona, mas se a gente deixar ainda mais permissível, vai aumentar a densidade populacional e vai ter um problema de acesso, ou pode ter um problema de acesso à própria água. Manancial do Rio Peretê, segundo os levantamentos lá do pessoal do ambiental, e já está sendo bastante explorado, talvez no limite, como é que a gente resolve isso?
É isso,
exato. Então, mas é algo que a gente cuidar sempre. Valorizar o transporte coletivo e direcionar para um plano de mobilidade urbana que envolva não somente o município, mas também a região. Não adianta resolver basicamente só Porto Belo se ela está num aglomerado com outras cidades, se a gente vai ver ali, com Itapema e tudo mais. Assim como a gente tem Itajaí, Balneário, Camboriú e Navegantes, tudo junto. A gente não pode pensar num sistema de mobilidade único que tem que envolver a região inteira. Direcionar esforços e infraestrutura para a área rural da cidade, que ainda tem pouco, ainda carece, quando a gente compara com a área mais central da cidade, a área mais urbana. A gente até colocou uma que a gente acha importante, assim, que a gente acha bem importante, na verdade, que é fazer uma revisão da nomenclatura das zonas da cidade, porque existe certa confusão naquilo que é uma macrozona urbana, uma macrozona do que é uma zona. A cidade ela é básica, a grosso modo, dividida em uma macrozona urbana e uma macrozona rural. Dentro da macrozona urbana, a gente tem uma série de zonas menores. E está um pouco confuso nesse plano. A gente tem, ou seja, dentro de cada zona, tem índices específicos. Na zona de crescimento... zona prioritariamente residencial 1, o índice é 2. Na prioritariamente residencial 2, o índice é 3 e assim por diante. Tem uma confusão. A gente tem macro zona de crescimento urbano 1, macro zona de crescimento urbano 2. Eu não estou simulando os
tipos. Tem umas também que tem mais uma zona com nomes diferentes, tipo macro zona de expansão 1 e macro zona de expansão 2. Elas são uma do lado da outra, mas elas têm o mesmo índice, mas elas estão de duas zonas diferentes. Tem duas...
Essa já acabou, a macrozona 2, não tem mais. A de expansão urbana 2. É tudo um.
Tudo um. Então, já está sendo... Então, enfim, a gente acredita que deve ser feita uma revisão da nomenclatura em geral, principalmente nessa terminologia, que ela é incorreta, de colocar... índices numa macrozona. A gente coloca numa zona. Acho que era isso de diretriz.
Isso.
Depois eu posso. Eu estou com as pranchas ali, em determinado momento a gente abre aqui para vocês verem a simulação de zona.
A simulação de interferência.
Eu tenho uma colocação com relação às diretrizes do tratamento de zona. Nós temos um problema nosso hoje aqui, dois vizinhos, que é Itapema e Balneário. Sobre essa salubridade, né? A gente tem um sistema de tratamento que ele funciona 10 meses e meio, um ano. Ele tem problemas, né? Então, essa curva gigante, né? Então, essa é uma pergunta que a cidade tem que se fazer. Vamos construir um sistema, né? Que atende esses 30 dias, né? Onde está o maior número de pessoas tendo o mais caro para a cidade, né? A gente tem um comprometimento, né, de vulnerabilidade dos 30 dias. Então, tem esse desafio, né, para a sociedade. Né? É uma população como Itajaí, né? Uma população fixa constante, para a própria. Então, isso é uma. Na hora de colocar essa privatização, né, tem que ser isso aí. Quando mesmo a gente está desenvolvendo, então, o sistema, o Balneário também, funciona. Ela não tem, não tem capacidade para tratar o corpo daqueles pulmões.
É, o problema do balneário também ali é, é o Rio Camboriú.
Mas não, não só isso, ela não tem capacidade.
Não tem capacidade e Camboriú não tem tratamento. Então fica jogado no meio e sai.
Então isso tem que ser previsto, né, na hora que for feita a atualização, né, que tipo de sistema, lógico, sistema adotado é uma coisa a ser feita pela, pela técnica, né, mas capacidade para dar, né, esse mesmo. É uma conta que vai vir com a função que você precisa.
É, mas
você vai pagar pelo sistema, vai ficar 10 meses ali.
Né? Isso, é uma coisa que tem que, isso é uma coisa que tem que levar muito a sério mesmo, né? Porque pô, a Balneário Camboriú, a gente comemorava lá os 96%, que na verdade é o 100%, né, de tratamento, e o Rio Camboriú ficou mais puro.
Ah.
O Rio Perequê, da mesma forma, quando Itapema, quanto mais... mais investimento, mais o rio sofre. Eu não sei se em função de que uma a ineficiência estoura toda no rio, né? Quando o sistema não é eficiente. E, então, esse sistema nosso aqui, filtro, fossa, sumidouro e lodo ativado, ele, de repente, ele, a gente chega à conclusão que ele fica, não é que ele fica mais eficiente, mas ele, a ineficiência dele é diluída.
E também influencia muito, aí diminuem gastos com saúde, se tu tens um bom sistema de saneamento básico, né? De esgoto, tratamento de esgoto. O que tu vai gastar aqui, ele vai amenizar nas outras áreas, né?
Bom, aqui, essa é a sensação. Depois eu a ideia dessa câmara temática, até eu acho que esse formato assim plateia é mais para a gente mostrar esses dados mesmo, mas como é uma ideia colaborativa de desenvolvimento de proposta, uma roda de proposta, depois eu até penso que a gente tinha que
fazer uma roda,
fazer uma roda aqui,
a gente vai poder fazer sugestão com relação a isso, com relação a isso, com relação a isso, com relação a de agravamento, de contornamento no setor da fiscalização para que isso ocorra, né?
O plano diretor não é só do prefeito, do poder público, é da população, de todo mundo. Então, o melhor que se faz é cada um registrar a sua ideia, como surgiu, como vamos solucionar. Porque a gente está defasado 10 anos aí. E eu sempre digo, toda revisão de plano diretor ou criação da lei de plano diretor, ela acaba sendo defasada. Porque ela vai para os 10 anos, chega lá, a população já cresceu, outras coisas aconteceram.
Desenvolvimento da nossa, das nossas regiões aqui, pelo menos, ele é muito acelerado, né, para o que a lei prevê de revisão, que é 10 anos. Né? O 10 anos é o que a lei... prevê que a cada 10 anos se revise o plano
ainda
diretor.
Bem, né?
Mas as nossas regiões, elas estão muito aceleradas.
Aqui, nós fizemos, então, esse questionário. Aí o resultado é tanto para o impresso quanto para o digital. A importância do plano diretor para o funcionamento dinâmico da cidade, se as pessoas conheciam, 16% disseram não conhecer e 84% que tinham conhecimento sobre o plano diretor e para quê. A distribuição dos residentes, né, quantos residem no município, foram 176 respondentes, 90% residem no município. Os outros, ou tem casas de veraneio aqui, mas vieram às reuniões, mesmo o pessoal que só tinha casa, o Passa Sol Verão aqui, muitos vieram às reuniões. O bairro que residem, dos respondentes, né? A maioria foi do Perequê, e do centro, o Alto Perequê, o Araçá, e mais conta. Os respondentes.
Uma coisa que se foi incentivado é que, justamente por isso a gente fez o questionário virtual também, é que as pessoas que estavam nas reuniões também divulgassem para vizinhos, amigos que não puderam ir na reunião, para a gente ter também participação, não se limitar à participação de quem foi às reuniões, só para deixar, só para reforçar isso.
Faixa etária dos respondentes, há um certo equilíbrio, né? O grau de escolaridade, porque a gente fez o levantamento socioeconômico, né? Os principais problemas do bairro. Contaminação do rio. Aí é número de respostas, não percentual, tá? Então, foram apontados 107 apontaram contaminação de rios, sobrecarga ou falta de sistema de drenagem pluvial, 101 respostas dos 170 que acessaram os questionários, ausência de espaços públicos destinados à saúde, educação ou lazer, 62 respostas.
Não era a resposta única, tá? Eles podiam selecionar os principais problemas que eles consideravam.
Eles tinham múltipla escolha, né? As áreas de ocupação irregular, dificuldade de acesso de ônibus, ambulâncias, nessas áreas irregulares tinham pessoas nas reuniões, se uma viatura policial não conseguia acessar. Então, foram 48 respostas. E ligações clandestinas de energia foram 20 respostas. Normalmente, nessas áreas de ocupação. Até houve reclamação que eles puxavam um ponto de luz para atender várias casas, aí compravam geladeira, acabavam queimando tudo. Porque, claro, um ponto só não daria para atender a necessidade das casas que estavam lá. O sistema viário, transporte coletivo. Faltam calçadas, 113 respostas, né? Largura, pavimentação das ruas, 92. Linhas de transporte intermunicipais, 84. Transporte coletivo municipal, 52. Pontes. Como se falou em pontes? 47. Ligações entre ruas, 45. Paradas de transporte público ou paradas de qualidade. Tinham paradas, mas não tinham. 40, qualidade que se ficasse ali, que pudesse entrar e aguardar ônibus, com 40 respostas. Também perguntamos qual a prioridade para os próximos 10 anos no bairro. Falta de esgotamento sanitário é uma prioridade para 146 pessoas, respondentes. Poluição dos rios, cursos d'água e mananciais, isso aí também foi falado, são 98.
Que, de certa forma, estão até conectados.
Conectados, interligados. Segurança, violência. Né? Prioridade. Que tenha-se mais segurança, 65. Equipamentos de saúde, 60. Qualidade das calçadas e passeios, 47. Desmatamento, 41. Acho que tem mais um. Equipamentos de lazer, 37 respostas. Iluminação pública adequada, mesmo número. Ocupação nas margens dos rios, 33. Não querem a ocupação nas margens dos rios. Né? Transporte público, 31. Equipamentos de educação, 28. e acúmulo do lixo em todos 27. São as prioridades que eles apresentaram para o seu bairro nos próximos 10 anos. Eles querem que isso se ajeite.
Esse material é consumido?
Tá.
É.
E só para. Só pra... Tem o relatório também que eu vou. Mas está disponível, né, secretário?
Foi apresentado na audiência e foi disponibilizado.
É um link, tem um link no.
Foi, é.
Mas eu sou uma qualificação, uma obra aqui na Rio Ramos, né? Tem umas casas aqui. Tem muitas pessoas que focaram ali com relação à poluição de bala, aqui, né? Mas, na verdade, são as próprias pessoas que contaminam, às vezes, que não faz as fósseis, o filtro adequado, né?
Ah,
então, sabe, eles colocam, né, que está poluído, mas eles contaminam aqui. Sabendo onde que eu vejo, né?
É assim com a dengue, assim com...
É.
Isso é um problema constante e comum, acho que, de todas as cidades. A cobrança da solução do poder público para os problemas que às vezes são causados, né?
Por elas mesmas.
Me ajuda que eu não sei muito isso. O Eduardo vai mostrar aquela simulação.
Eu posso mostrar agora?
Bom, isso aqui é só. Isso aqui é um relatório de onde foram tirados os dados. Então, nós. Para cada um tem a solicitação, a demanda, e em que bairro. Vou tirar isso, né? Que bairro foi mais solicitado? E as leis. Aqui constam as leis, os artigos. Nós descrevemos aqui para deixar. Ligado a tudo que foi levantado.
Eu acho que ali nas prioridades, ele não foi apresentado, que aparece, reúno, moradia, social, muito forte, e nas prioridades ele não aparece.
Não apareceu.
Mas aí eu acho que, como, que essas prioridades é só do questionário, não é do compilado.
Essa parte aqui é da reunião, das reuniões.
Não é a avaliação.
Não.
Está pegando
ainda,
né?
Essa parte toda é das reuniões com a comunidade. E os questionários. Então foi tudo feito dessa forma para. Como
porque
vocês viram.
As
não...
reuniões elas eram dinâmicas, né? Basicamente, cada grupo fazia uma reunião e levantava as suas demandas. E o questionário ele era fechado. Era algo que a gente.
A pessoa respondia sozinha.
E a gente deu as opções, não. A gente deu as perguntas, algumas eram resposta aberta, outras eram de múltipla escolha, mas. Até por isso a apresentação separada, porque a reunião ela gerava. Ela era imprevisível, entre aspas, porque cada grupo estava ali discutindo. Né?
Então, aqui está o relatório do que foi apresentado ali. Nós apresentamos alguns itens, né? Então, que tem muito mais. Nomear servidão, tem uma série de demandas da população. E nesse relatório aqui tem as leis, né? Que onde estão parte daquelas demandas. Todas as demandas ali, a não ser a dos animais, constam na lei, no plano diretor. Então, é disso aqui que nós fizemos a apresentação agora. Para nós colocarmos todos esses itens, ia ficar muito demorado. Mas vocês terão acesso a isso também. Largo, queres?
Sim.
Ó, saneamento, nas leis que estão ali, os principais artigos, né? E tem artigos que falam que só constam alguma coisa, mas tem alguns que são específicos. Está tudo na lei, secretário.
A lei.
Eu acho que eu acabei pulando uma partezinha que talvez tenha possa ter deixado vocês confusos ali. Eu acho que é bom, vou mostrar agora. Então,
será que isso aqui não dá para mais mexer nisso aqui?
Dá. Não, ele vai distorcer.
Não, mas tá ok, eu acho. Sem problema. Acho que eu deveria ter mostrado isso aqui antes para vocês, né? Apesar disso, já está no. Já está apresentado nas reuniões e também está disponível lá no relatório. Mas essas são as etapas que a gente está desenvolvendo ao longo da proposta de revisão do plano diretor. A gente está atualmente na etapa C, né? A anterior foi a entrega daquele relatório que você tem à disposição. E a gente fez. E é claro, tem um material que a gente está apresentando agora que a gente fez entre a etapa B e a C, que. O início da C, diz respeito à sistematização dessas informações que a gente viu agora. Por isso que a gente está com esse documento, que talvez esse que a professora Raquel mostrou anteriormente. A gente sistematizou para forma de auxiliar vocês nessa nosso processo aqui de elaboração das propostas. Aí aqui que a gente fez a simulação das zonas. Daí eu queria fazer um comentário também, até o Johnson comentou que agora tem algumas zonas que juntaram e tudo mais. Isso foi um pouco de dificuldade nossa, assim, da disposição no relatório. Que tem algumas coisas que estavam um pouco difíceis de encontrar, tinha algumas que estavam sobrepostas, mas é para isso que a gente está fazendo a revisão do plano, inclusive, para eliminar essas sobreposições ou interferências, né? São várias zonas aqui, eu não vou passar uma por. Passar escrevendo uma por uma, mas só para vocês terem uma ideia, principalmente naquelas que são mais permissíveis, para que deem uma olhada com o que acontece. Isso aqui a gente foi feito aqui também pela nossa equipe. A gente pegou basicamente assim, cada zona compreende alguma parte da cidade e a gente tentou pegar mais ou menos o tamanho de uma quadra média, por assim dizer, dentro daquela zona, que a gente não teria como ser específico quadra por quadra, né? Então a gente fez uma generalização aqui. Aplicou os índices máximos dentro da testada, dentro da área mínima do lote permitido dentro daquela zona. E fez pelo máximo. E aí a gente fez uma simulação. Aí tem aqui todos os índices principais relativos àquela zona, né? Gabarito atingido, recurso e tudo mais. E uma simulação dessa quadra hipotética em relação à questão de sol. Que também foi algo que, se você foram nas reuniões comunitárias, eles falaram muito assim, acesso ao sol, a gente não quer deixar de ter acesso ao sol. Tanto as edificações antigas quanto as próprias novas, né? Então, tem sempre tem três horários do dia, 8 da manhã, meio-dia e 4 da tarde. A gente fez no... foi inverno e verão?
Foi em janeiro e
Que é nosso de verão e inverno, que são os mais críticos, quando o sol está mais alto ou quando o sol está mais baixo, né? Quando são quadras, zonas com o gabarito relativamente baixo, a gente não tem muitos problemas de insolação aqui, né? A gente tem acesso ao sol em diversas horas do dia e tudo mais. Talvez até não tenha tanto problema assim com densidade urbana, né? Como, bom, talvez eu vá cometer algum equívoco aqui se alguma zona já foi eliminada, mas, enfim. Macrozona urbana de qualificação 1. Então, para que tenha de exemplo, né? Então, índice de aproveitamento 1, ou seja, a grosso modo, o terreno tem 300 metros quadrados, 360 metros quadrados, eu posso construir a grosso modo 360 metros quadrados também. Isso sendo mais. Isso. Aí tem número, tem outras limitantes, né? Taxa de ocupação, daí a gente tem que começar a verticalizar, né? O quanto deve se tornar de área permeável, assim por diante. Então aqui tem a simulação, você vê, essas áreas prioritariamente residenciais, me parece, né? Até pela própria tipologia.
Essa aqui é frente do mar no centro.
É. Então não vai ter problema de iluminação aqui, por exemplo, né? Ver simulações ao meio-dia, 4 da tarde, então a gente sempre vai ter acesso. Claro que um pouco menos, talvez, no inverno, né? Só que a gente tem algumas zonas cujo índice de aproveitamento são zonas bem mais permissíveis, assim, inclusive em relação ao próprio embasamento, que é bastante alto. Aqui que a gente começa a ver um pouco mais de problema. Talvez a cidade nunca chegue a ocupar tudo, assim. É difícil, nem Balneário ainda conseguiu. Mas esse é o cenário mais pessimista. A gente tem que demonstrar qual que é o cenário mais pessimista. Se a gente tiver ocupação máxima, é isso que acontece. Principalmente no inverno, é sombra o tempo inteiro. Vocês veem aqui, ao meio-dia, quase só tem sol, mesmo ao meio-dia, quase só no topo dos edifícios, eventualmente algum na frente, porque um edifício já está fazendo sombra no outro. E quanto mais permissivo é, mais isso vai acontecendo. Bom, enfim, aí tem as N simulações aqui, que eu acho que tinha algum erro aqui, que são os compassos aí, que são zonas com índice muito parecido. Bom, aqui o coeficiente de aproveitamento é 6, então a grosso modo dá para construir 6 vezes. Grosso modo, tá, tem outros condicionantes ali, mas 6 vezes a área do terreno. Bom, e aí a gente foi fazendo para todas. Todas as zonas, gabarito máximo, índice de aproveitamento máximo, taxa de ocupação máxima, quanto de área permeável, os recuos aplicados e teste de insolação em vários horários do dia nas duas principais estações do ano. Fizemos aqueles semi-eixos também, né? Por um, eixo de acesso, eixo da hora, eixo urbano, um, dois, e assim vai. Até as zonas cuja taxa de ocupação é relativa. O coeficiente de aproveitamento é bem baixo, né? 0,1.
Esse é um erro, você vê que é uma falha nesse anexo 3 ali. É. Na verdade é um.
É um, não é 0,1.
Está dando o básico 0,1, máximo 0,1.
Ah, tá. Então é para ser 1.
0,1, 10% sim. Seria
sim.
O voto, né?
Isso.
Então, na verdade isso aí é 1,0.
Ah, tá. Então, bom. É que pra gente não foi tão estranho, porque existem algumas zonas que são 0,1, principalmente mais em áreas afastadas do centro, pode acontecer, né? Mas.
Essas de lote de 2 mil metros.
Isso. Enfim, mas são coisas que a gente tem que arrumar, então, agora, para isso que serve o processo de revisão, que daí a gente já ajusta isso, né?
É, até porque essas zonas de interesse turístico, a maioria delas, se não tinha área mínima de lote, não tinha área mínima, não tinha testada mínima, né? Pelo menos nos índices que nós encontramos, assim, né? Então a gente considerou o lote genérico. Então, por isso que a gente não estranhou tanto ser um coeficiente 0,1, porque eles podem ser um terreno muito grande, que aí acaba. São áreas que não são limitadas.
É que 0,1, nós não temos nenhum.
Sim, sim.
É uma zona bem restritiva, que é entre a cota 20 e 50, que ela é 0,4. Essa é a menor ocupação que a gente tem.
Bom, enfim, fizemos aqui a simulação, daí também podemos disponibilizar, inclusive agora, para vocês no canal de transmissão. Sobre aquela pergunta, desculpa, qual que é o. Ricardo. A gente vai providenciar um mapa de sobreposição, então, daquelas zonas de risco com um mapa de zoneamento, para ver onde tem interferência. Mas a gente tem aqui, a gente fez o basicamente o levantamento, né? Tá na página, começa na página 57, se eu não me engano, do relatório.
Pessoal da cartografia, deixou uma pedrinha. Todas as áreas.
Susceptibilidade e risco ambiental, dele na página 57, deixa eu ver se é isso. Sim, a gente mapeou tudo. Áreas suscetíveis à inundação, a escorregamento coanário, enrolamento de blocos vermelho e amarelo. Bom, aqui nas áreas mais planas, né, esse é azul, que é alagamento, e esses vermelhos aqui que são escorregamento. E eles são todos em área bem, bem inclinada. E aí a gente fez a simulação assim. Deixa eu pegar a fonte aqui. Vou até pedir desculpa em relação a isso também, porque essa equipe é multidisciplinar, né? Então isso aqui foi feito pela da cartografia. Não sei exatamente o. Não me recordo todos os anos. CPRN 2013. Então assim, aí tem, ó, as imagens, o risco, se é alto ou é baixo, a quantidade aproximada de casos em risco, aproximadamente a quantidade de pessoas em risco, setor por setor, né? Então a gente vai providenciar essa sobreposição do mapa para ver o que é. Enfim, acho que é isso, né? Eu sei que a gente ficou um tempo, né? Mas é importante a gente dar um panorama geral daquilo que aconteceu. Vocês também têm à disposição aquele relatório principal, que é onde foi extraído e apresentado para vocês, né? A gente compilou nesses mapas, nessas simulações, a gente pode disponibilizar agora, por e-mail, por drive, como você preferir, os relatórios. E agora, que eu acho que é importante que a gente vai agora ter câmara por câmara, tratar, né, essas possíveis alterações do plano diretor ou consolidação da legislação. E a gente quer, como o Ricardo comentou, a gente precisa dessa colaboração de vocês. Como a gente citou bem no início, vocês que fazem essa construção do plano diretor da cidade que vocês querem. A gente está aqui para conduzir, dar nossa opinião técnica, inclusive, daquilo que a gente acha. Mas a decisão é de vocês, depois vai para a Câmara de Vereadores, que são outra parte da representação do povo, para concordar ou discordar, né? Mas essa etapa que a gente está fazendo agora faz parte, inclusive, da transparência e mobilização social, né? Vocês são concibelos, são representantes importantes da cidade e são atores importantes do desenvolvimento da cidade. Então, a gente imagina que vocês tenham proposições sobre ela também, modificações de lei. E reforçar só mais uma coisa mesmo, daquilo que a gente tinha citado bem no início. Né? A gente não pensa que, pelo menos, o discurso nunca foi esse de revolucionar o plano. Todas as mudanças muito drásticas, elas são, muitas vezes, estranháveis. Então, talvez a gente tenha que prezar pela, enfim, consolidação, alteração ou valorização de coisas mais urgentes. Enfim, aí é. Mas não é a gente que decide, né? A gente ajuda vocês a construir isso, dá nossa opinião técnica. Por isso que eu acho que agora o formato não deveria ser assim, de vocês sentados aí. A gente tinha que ser mais colaborativo, então a gente ficar de forma mais circular. A gente ajuda vocês também, a gente vai disponível. Pode ser por um e-mail, o que vocês acham pra gente passar esses documentos para vocês? Pode ser?
Pode.
Se você puder me dar uns minutinhos, eu já encaminho tudo para vocês. Então, pode ser, John?
Pode ser.
Enquanto a gente vai arrumando aqui. E a gente vai câmara por câmara, né? Pode.
Pode.
Não sei se no WhatsApp está no seu caso. Mas lá todo mundo tem e-mail. O segmento tem e-mail. Mas todo mundo aqui tem o meu WhatsApp. Aí passo o e-mail no meu WhatsApp para o senhor me dizer.
Eu não tenho nenhum.
Foi legal ele trazer esse panorama, né? Para a gente se situar, lembrar do que aconteceu.
É, na verdade, mas mas eu acho que vamos ter que fazer isso, que ela vai ter também essa hora. Hã? É, não, tem. Que nós estamos fazendo aqui?
Sim, sim, vem.
E tem questão de ordem, sim. Tem quem quiser alterar, fazer educação primeiro, isso, aquilo. Seguir, porque a educação é por último. Primeiro,
eu achei que tinha que fazer isso.
Não dá porque não tem, só tem um representante por segmento.
Não, 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 não